voltamos a apresentar a série 180 anos do Senado Brasileiro. Um roteiro pela história do Senado no Brasil e no mundo.
A tentativa de reversão do quadro pró-república foi tímida dentro do governo. Em meio a uma crise política, a mesma deflagrada pela abolição da escravatura, o gabinete ministerial presidido pelo senador Barão de Cotegipe resistiu apenas até maio de 1889, portanto, um ano após a assinatura da Lei Áurea. A oposição ao gabinete Cotegipe, que estava sobretudo dentro do próprio partido do presidente, o conservador, foi a responsável pelos últimos golpes contra o barão. A eleição do senador Paulino de Souza, um dos mais extremos conservadores, para a presidência do Senado, e a recusa dos deputados, sob a influência de Paulino, em dar número para que as sessões da Câmara dos Deputados pudessem funcionar, derrubaram o gabinete. Este já estava fraco também devido às manifestações republicanas vindas das câmaras municipais que pediam uma Assembleia Constituinte para quando falecesse Dom Pedro II. A intenção era tornar o Brasil uma república. Cotegipe resistiu ao máximo em pedir a dissolução da Câmara, mas quando o fez, era tarde e o Conselho de Estado rejeitou. Não sobrou outra alternativa a Dom Pedro II que não fosse a troca do ministério. Mas o que mais chama a atenção nesse episódio talvez seja a dificuldade de Dom Pedro II em formar um novo gabinete. A primeira tentativa foi com o senador Manuel Eufrásio Correia, que recusou. O segundo indicado foi o senador Visconde Vieira da Silva. Embora tenha tentado formar um gabinete, as intrigas dentro do Partido Conservador o fizeram desistir da tarefa. A alternativa para o imperador passou a ser então o Partido Liberal. O senador José Antônio Saraiva, que já havia presidido o conselho antes, foi lembrado, mas recusou por problemas de saúde. Quem acabou aceitando o cargo foi outro senador, o Visconde de Ouro Preto. Ele seria o último presidente do Conselho de Ministros do Império. Na primeira reunião de trabalho com Dom Pedro II, Ouro Preto expôs o perigo da propaganda republicana e a necessidade de barrá-la. A solução seria adotar as resoluções do Congresso Liberal de 1889. Os liberais propunham o alargamento do direito ao voto, passando o direito para todos os brasileiros alfabetizados e a nomeação dos presidentes de províncias em listas tríplices eleitas nas próprias províncias. Outras mudanças propostas eram o direito de reunião, o casamento civil, a liberdade de culto, a liberdade e o melhoramento do ensino e a modificação do Conselho de Estado. O Senado também era alvo do Partido Liberal, que decidiu lutar pela temporariedade dos mandatos, até então vitalícios. Mas as propostas do Partido Liberal não chegaram a ser implementadas. O gabinete ficou no comando do país por 5 meses e sua principal atividade foi combater a propaganda e as insurreições republicanas. O escritor Viriato Correia descreveu uma das reuniões do Conselho de Ministros do Império, que aconteceu dias antes da proclamação da República, em 1889. O texto foi interpretado por Sinclair Lopes no programa Histórias de Chinelos da Rádio Nacional, no dia 16 de maio de 1955. O programa daquele dia trouxe a preocupação dos ministros com os boatos que corriam no Rio de Janeiro sobre uma conspiração republicana dentro do Exército. Vamos ouvir o trecho de Histórias de Chinelos que fala sobre a reunião.
História de Chinelo, uma série de curiosidades históricas escritas por Viriato Correia. Se você acordou sem disposição para nada, tome as pílulas de vida do Dr. Ross, porque pode ser que seu aparelho digestivo não esteja funcionando bem. As pílulas Ross combatem a biliosidade e a prisão de ventre e dão aquela pontualidade tão necessária ao seu bem-estar diário. Viva uma boa vida! Compre já as pílulas Ross. Pequeninas, mas resolvem. E ouçamos mais uma história de chinelo contada por Sinclair Lopes.
Era no dia 12 de novembro de 1889, 3 dias antes da proclamação da República. Havia conferência ministerial na Secretaria do Império. O general Visconde de Maracaju, depois de 2 meses de enfermidade, reassumia a pasta da guerra. A reunião começou depois das 13 horas. Lourenço de Albuquerque, ministro da Agricultura, fala em primeiro lugar. Conta que tem recebido inúmeras cartas anônimas denunciando trama revolucionária nos quartéis. Lembra a reunião havida no dia 9 no Clube Militar e acha que a tal reunião é de profunda gravidade, pois ao que a cidade inteira sabe, falou-se abertamente em república. Todos os ministros afirmam ter também recebido cartas anônimas contando da conspiração republicana. E todos querem ouvir a palavra do ministro da Guerra. Cândido de Oliveira, que até a véspera fora o ministro da pasta em substituição ao Visconde de Maracaju, tranquilizou todo mundo. Tudo que zoa por aí são boatos e nada mais. Boatos, somente boatos, confirmou Maracaju. O exército é disciplinado. Não se disse que o 22 de infantaria não embarcaria para o Amazonas? E o 22 já não está viajando? Ainda hoje pela manhã conversei com Floriano Peixoto. E que disse ele? Atalhou vivamente o Visconde Ouro Preto. Que tudo é boato de exploradores. Podemos então estar tranquilos? Insistiu o presidente do gabinete. Tranquilíssimos, retorquiu o ministro da Guerra. Não haverá nada, estamos vigilantes. Alguém lembrou a conveniência de um desmentido pelos jornais para aplacar o zum-zum dos boatos. Ouro Preto, que não era homem para se impressionar com miudezas, repeliu a lembrança. Não. A evidência dos fatos servirá para desmoralizar as balelas. À noite, Maracaju conversa com seu irmão, o barão do Rio Apa, general como ele. E da conversa, fica resolvida esta coisa maravilhosa para a boa sorte da conspiração republicana. A entrega do comando da Brigada de Infantaria ao general Almeida Barreto, que 6 dias antes havia aderido às hostes revolucionárias. As autoridades do governo imperial andavam francamente no mundo da lua.
E agora o nosso conselho. Viva uma boa vida com as pílulas de vida do Dr. Ross. As pílulas Ross combatem a biliosidade e ajudam seu fígado a trabalhar como é preciso para o bom funcionamento do seu aparelho digestivo, para a maior saúde do seu organismo, para a sua mais completa alegria de viver. Compre já as pílulas Ross, pequeninas, mas resolvem. A série de crônicas que apresentamos está sendo publicada no Vespertino à Noite. E voltem a ouvir amanhã, neste mesmo horário, História de Chinelo, script de Viriato Correia, no oferecimento das laxativas e antibiliosas pílulas de vida do Dr. Ross.
A propaganda republicana era intensa e um dos seus grandes nomes era o advogado fluminense Antônio da Silva Jardim. Já em 1888, na visão de Silva Jardim, a monarquia estava sozinha no Brasil. Não tinha mais o apoio da igreja, nem dos intelectuais e nem da sociedade. Ele afirmava que não havia mais monarquistas no Brasil. Havia sim liberais e conservadores. Em 20 de setembro de 1888, Silva Jardim publicou uma série de teorias defendendo a República. No texto, ele pregava que o Brasil já estava preparado para ser republicano e que a monarquia não correspondia à vontade do povo, mas sim de uma meia dúzia de pessoas. Ele criticava toda a linha de sucessão de Dom Pedro II. Sobre a princesa Isabel, afirmava que ela não tinha jeito para governar e que o fato de ser mulher iria dificultar a ação nos negócios. O mais visado, no entanto, era o Conde Deu. Nas palavras de Silva Jardim, o conde havia sido enxotado da França porque a família dele já havia feito muitos males aos franceses. Seria uma desgraça para o Brasil, segundo Silva Jardim, tê-lo como administrador do país. O último da lista era o neto de Dom Pedro II, também chamado Pedro. Silva Jardim dizia que ele não poderia ser o imperador porque simplesmente não tinha direito ao posto e acrescentava que o neto do imperador ainda não havia provado ser capaz de governar o Brasil. Por fim, Silva Jardim declarava que o povo brasileiro já estava pronto para a República.
E se nós não estivéssemos preparados para a República, não era com a monarquia que nos havíamos de preparar. Pois seria a imperatriz Dona Isabel que nos daria a república? Depois, não há quem não esteja preparado para o que é bom, e ninguém se prepara para o bom, que é a república dentro do ruim, que é a monarquia.
No próximo bloco, o dia 15 de novembro, a data que encerra a monarquia.
Estamos apresentando a série 180 anos do Senado Brasileiro, um roteiro pela história do Senado no Brasil e no mundo.